Passamos a apresentar Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
O Senado Federal completa 189 anos de funcionamento no próximo dia 6 de maio. Ao longo desses quase dois séculos de história, a Câmara Alta do Parlamento Brasileiro passou por três sedes: o Palácio Conde dos Arcos, de 1826 até 1925, o Palácio Monroe, de 1925 a 1960, ambos no Rio de Janeiro, e o Palácio do Congresso Nacional, desde 1960, em Brasília.
Em 1925, o Senado foi transferido para sua segunda casa. O Palácio Monroe, uma construção importada dos Estados Unidos, passou a ser a sede da Câmara Alta do Parlamento.
E nos próximos dois finais de semana, a Rádio Senado conta um pouco da história deste palácio, que 90 anos atrás passava a sediar os debates e as decisões dos senadores.
Na primeira parte da reportagem especial, Era Uma Vez um Palácio, o Senado no Monroe, vamos falar sobre o processo de mudança e os debates no Senado a respeito do tema. Depois, na segunda parte, vamos levar a você um pouco do processo que culminou com a demolição do palácio em 1976. Acompanhe a partir de agora a reportagem especial Era Uma Vez um Palácio, o Senado no Monroe.
A história do Senado brasileiro começa no Império, com a primeira sessão em 6 de maio de 1826, aberta por Dom Pedro I. A sede era o Palácio do Conde dos Arcos, um prédio construído para ser a residência do último governante do Brasil Colônia, Marcos de Noronha e Brito, o oitavo Conde dos Arcos.
Lá, o Senado permaneceu ao longo de todo o Império e nos primeiros 35 anos da República, até a mudança no início de 1925 para o Palácio Monroe.
O Monroe era uma estrutura metálica desmontável, construída originalmente para a exposição de St. Louis, nos Estados Unidos, em 1904. Era uma inovação para os padrões da arquitetura brasileira do período, pois utilizava materiais e técnicas, até então pouco usados no país.
O prédio era uma encomenda do presidente Rodrigues Alves, feita ainda em 1903, que deveria servir para mostrar a força da recém-implantada República Brasileira. Era imponente para um pavilhão exibido em uma exposição temporária.
A Exposição Mundial de St. Louis foi o palco de estreia do palácio, então conhecido como São Luís. O governo brasileiro gastou cerca de US$ 600 mil para a participação na feira, pouco mais de US$ 14 milhões em câmbio atualizado.
Só o pavilhão, que mais tarde viria a ser o Palácio Monroe, consumiu quase um quarto desse valor. O objetivo era ser imponente e mostrar a variedade de produtos da economia brasileira, sobretudo café.
O pavilhão brasileiro foi um dos mais elogiados pela imprensa de St. Louis durante a exposição. Segundo a edição de domingo, 10 de abril de 1904, do jornal de St. Louis Republic, a construção era a joia da coroa dos pavilhões estrangeiros na exposição mundial.
Ao Republic, Souza Aguiar dizia que o objetivo era mostrar o desenvolvimento e o crescimento do Brasil. A ideia era atrair a atenção e ser o mais belo prédio, pelo menos entre os países sul-americanos. O professor Fernando Atique, do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo, explica a inovação do prédio.
Essa talvez seja uma das primeiras grandes experiências do que a gente chama de espaços flexíveis, a arquitetura efêmera também. Ele foi pensado para um lugar, mas podia ser desmontado e trazido para o Brasil. Isso já demonstra um grau de apuro e de projeto muito avançado para a época.
O reaproveitamento da estrutura do Palácio no Rio de Janeiro foi uma recomendação expressa do ministro de Viação e Obras Públicas, Lauro Miller, ao responsável-geral pelo projeto, o engenheiro militar Coronel Francisco Marcelino de Souza Aguiar. O pavilhão rendeu a Souza Aguiar, que viria a ser prefeito do Rio de Janeiro entre 1906 e 1909, o Grande Prêmio de Arquitetura da Feira de St. Louis. Era a primeira vez que a arquitetura brasileira recebia um prêmio internacional.
A remontagem do Palácio Monroe era parte de outra obra do governo brasileiro, esta em parceria com a Prefeitura do Distrito Federal, que era a construção da Avenida Central, hoje a Avenida Rio Branco, dentro do que ficou conhecida como a Reforma Passos, no Rio de Janeiro.
O projeto de abertura da Avenida Central previa a retirada de cortiços que existiam na região, que dariam lugar a um passeio público, começando onde hoje fica a Praça Mauá e terminando no Palácio Monroy, onde hoje está o chafariz da Praça Mahatma Gandhi.
Segundo Fernando Atik, professor do Departamento de História da Universidade Federal de São Paulo, o Rio de Janeiro era visto como uma cidade suja, entulhada de cortiços, e como um ambiente propício às doenças no final do século XIX e início do XX.
Há, inclusive, uma charge na revista Ilustração Brasileira que demonstra claramente o Rio de Janeiro vestido como uma espécie de mulher muito bonita, mas com trajes andrajosos, no meio de uma espécie de pocilga, enquanto Buenos Aires e Montevideo são duas damas da grande sociedade, olhando com desdém para a capital do Brasil.
O professor lembra que a modernização era apoiada também pelo aspecto econômico da medida.
Tinha uma perda econômica muito grande, porque navios comerciais estavam sendo assolados pela febre amarela e pela dengue ao portarem no Rio de Janeiro. Então havia um receio muito grande de fazer relações comerciais com o Brasil. Essa ideia de uma cidade mais arejada, mais ampla, estava em pleno desenvolvimento no século XIX, na Europa toda, em alguns lugares também do Oriente. Ela precisava ser imposta para o Brasil.
A reforma Passos, no afã de modernizar a cidade, ou ao menos a área central, contribuiu para o processo de favelização do Rio de Janeiro. O professor explica que as pessoas retiradas dos cortiços foram empurradas para morros próximos ao centro.
Mesmo desalojando pessoas, a modernização proposta pela reforma Passos conquista a opinião pública, porque muda o perfil dos frequentadores do centro, como explica Fernando Atik.
Século XIX, com exceção das atividades que estavam ligadas à missa, as famílias brancas, barões, condes e administradores, de certa maneira, dessa vida econômica carioca, elas não saíam de casa. O território da cidade era um território de pobres, escravos ou negros alforriados, mulatos, que estavam fazendo na sua jornada cotidiana ali o seu ganha-pão no espaço público.
Com a Avenida Central, a Prefeitura do Distrito Federal impôs regras para o passeio. Só entraria na avenida quem estivesse calçando sapatos e usando figurinos de maior luxo. Havia uma polícia de costumes responsável pelo respeito às regras. O professor lembra que a avenida, por ser única, criou um cenário curioso no Rio de Janeiro, que ainda era majoritariamente colonial em sua arquitetura.
As ruas todas que desembocam nessa grande avenida eram ruas com feições coloniais ainda, que não foram mexidas pelo governo. Então você tem a população ainda empobrecida, ou pequenos comerciantes que estão nas laterais e que ficavam só olhando, sem poder entrar de fato nessa grande extensão da Avenida Rio Branco.
Remontado no Brasil depois da exposição nos Estados Unidos, o palácio que abrigaria o Senado a partir de 1925 seria usado para diversos fins, de bailes a velórios, de sede da Terceira Conferência Pan-Americana em 1906 a edifício da Câmara dos Deputados, de 22 a 25, enquanto era construído o Palácio Tiradentes no antigo local da Cadeia Velha, de 1640.
Foi na época da Conferência Pan-Americana que o Monroy virou Monroy. Até então, o palácio era conhecido como São Luís, por causa da exposição.
Por sugestão de Joaquim Nabuco, embaixador do Brasil nos Estados Unidos, acatada pelo ministro de Relações Exteriores, o Barão do Rio Branco, o palácio passou a homenagear o presidente norte-americano James Monroy, autor da doutrina Monroy, que pregava o fim do colonialismo europeu ou a América para os americanos e que serviu como uma das bases do pan-americanismo.
A mudança de sede do Senado era a aspiração antiga dos senadores da recém-instalada República Brasileira. Desde o início do século, o assunto era discutido. E um dos grandes nomes deste debate era o senador Alfredo Elis, do Partido Republicano Paulista.
Desde a primeira década do século, Elis havia sido incumbido pelo Senado de buscar alternativas para a mudança junto ao governo federal e à prefeitura do Distrito Federal. Elis foi senador de 1903 a 1925, quando faleceu, curiosamente, o mesmo ano da mudança do Senado para o Monroy.
No entanto, já em 1898, Irineu Machado, do Distrito Federal, à época deputado federal, apresentaram uma emenda ao orçamento geral destinando 6 mil contos de réis para a mudança.
A luta de Alfredo Elis não era pela mudança para o Monroy, mas pela construção de uma sede nova para o Senado da República. Uma sede que, nas palavras do próprio senador, fosse decente e condigna para o desempenho das tarefas constitucionais do Senado.
O Monroy seria uma sede provisória, Entre tantas falas, no dia 7 de junho de 1923, Ellis lembrava desta luta já de quase 20 anos e que esbarrava nas dificuldades do Tesouro Nacional em arcar com as despesas do novo prédio.
Em uma crítica às prioridades do ex-presidente Epitácio Pessoa, que, segundo Alfredo Ellis, preferia liberar dinheiro para a construção exagerada de quartéis e empréstimos para hotéis e cabarés, sobrava até mesmo para a obra do açude de Oroz, ainda apenas um projeto do governo federal.
Diante dessa prodigalidade, senhor presidente, diante desse esbanjamento formidável, houve, de um lado, o abandono completo do compromisso tomado sobre a construção do edifício do Senado. E, de outro, a falta de solução do grande problema da República. As casas para amparar e agasalhar a sua população, a resolução da crise de habitações.
Na sessão do dia anterior, de 6 de junho de 1923, o senador pelo Espírito Santo, Jerônimo Monteiro, pedia uma providência imediata da mesa do Senado para a transferência da casa para um local que oferecesse segurança a todos.
Muitos senadores se diziam inseguros com a estrutura do Conde dos Arcos, que, segundo vários discursos, começava a ruir. Vários senadores citaram as condições do palácio durante a discussão do requerimento, como Miguel de Carvalho, do Rio de Janeiro.
Para qualquer lugar, um morro ou outro, desde que essa casa está a cair.
Ou ainda Irineu Machado, do Distrito Federal, que não poupava o governo.
Olhando para o teto, vi que já está rachando em diversos lugares. Em outros, a pintura dos afrescos já se vai quebrando, fragmentando. E também, há muito, já está o teto caindo, aos pedaços, sobre nossas cabeças. Expressão exata do que é o Brasil neste momento. País em dissolução, em plena e completa decomposição.
E providências já eram tomadas para a mudança, conforme informava o senador Antônio Azeredo, presidente da Comissão de Polícia.
A mesa do Senado tanto se tem interessado pela mudança desta casa, que ainda agora, atendendo às circunstâncias reais que presenciamos, do desabamento da cimalha do teto da sala onde funciona a Comissão de Finanças, isto é, da biblioteca, já ordenou o encaixotamento dos livros para evitar que esses se estraguem.
O requerimento de Jerônimo Monteiro foi discutido e aprovado naquela mesma sessão. Ficava decidido, então, que o Senado seria levado para uma sede provisória, enquanto um prédio definitivo era construído.
A discussão do requerimento foi rápida e a solução era a seguinte, anunciada pelo presidente da Comissão de Polícia, senador Antônio Azeredo, representante de Mato Grosso.
O senhor presidente da República, a quem já lembrei diversas vezes a conveniência e a necessidade de mudarmos nossa sede desta casa para outra, está inteiramente de acordo com que passemos para o Monroe, se o preferirmos, ou para outro ponto qualquer, estando sua excelência inteiramente de acordo conosco, em que também fixemos o lugar para onde o Senado deve ir definitivamente.
A sede provisória do Senado seria o Palácio Monroe, conforme acordado entre a mesa do Senado e o presidente da República, Arthur Bernardes. Porém, nunca houve um prazo para o caráter provisório do Monroe como sede do Senado.
Assim, o Senado teria uma nova sede a partir da sessão legislativa de 1925. Antes, as obras de adaptação e as discussões sobre os custos, isso tudo no próximo bloco da reportagem especial Era Uma Vez um Palácio, o Senado no Monroe.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.